Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. A conversa de hoje é com um verdadeiro camaleão da arte brasileira. Ele faz teatro, rádio, stand-up, cinema, TV, comédia, drama. O que vier ele traça é o meu querido Marcos Veras. Escuta só. Como é bom ser camaleão, ficar em cima da pedra espiando o mundo. Se o inimigo espreita, me finjo de pedra verde, cinza, marrom. E quando o sol esfria, dou um rolê por aí. Os versos do poeta carioca Chacal descrevem bem o meu convidado. É um camaleão, começou no rádio, foi pioneiro da comédia stand-up, brilhou no teatro e na internet, depois virou braço direito de Fátima Bernardes na Globo e hoje, é claro, é galã de novela. Essa é a vocação dele. Bem-vindo, Marcos Veras.
Ai, muito obrigado, honradíssimo pelo convite.
Você tá na novela da Sete, vai na fé, todo galã, como eu disse.
Tô, né?
Hã?
Eu acho, não sei, tô.
Ah,
eu adorei esse texto de início, vou botar
aí
na minha bio.
Olha aí, olha, todo galã tem isso, mas será que eu sou?
Será? Ai, fazer um charme, né?
Fala a verdade, cara, tá curtindo?
Cara, eu tô curtindo pra caramba, tô com um cabelo, inclusive, diferente, então tô acho vendo. Que dá um quê de...
É.
De galã. Acho que todo mundo na
televisão. De galã moderno. Esse coque aí.
Esse coque é moderno.
Esse coque aí diz muito. Mas eu tenho que começar dizendo para eles que você já foi galã do canal de televendas. No Shoptime.
Mais conhecido como camelô eletrônico.
Conta! Não, como é esse personagem?
Aquele personagem é o vendedor que habita em todos nós.
Sim.
Ou em quase todos nós.
Uhum.
Então, eu trabalhava com um pontinho eletrônico, tinha informações sobre o produto, a gente tinha briefing.
E que produtos que é?
Tinha de grill.
Grill.
Panela com fundo triplo.
Claro.
Eu não sei cozinhar, então você vê a credibilidade da pessoa que vem.
Mas você não pode deixar de comprar.
Não pode deixar de comprar. Você que cozinha é maravilhosa, já no meu caso. Mas tinha isso de vender eletrônicos. Eu vendia de tudo, eletrônicos, rádio para carro,
sim,
panela, micro-ondas, televisão tela plana. A gente tinha um briefing de cada produto, vendia, rezava um Pai Nosso e sempre que Deus quiser.
E esse é um treinamento, né? De comunicador, evidentemente.
Sim, sim, é um treinamento de vendas e apresentação, né? Porque a televisão não deixa de ser.
E de ator também.
E de ator também.
Você não estava fingindo um negócio ali que você não era, não?
Fingindo, não sei, mas tinha produtos difíceis de vender. Tinha produto, tipo o espelho antibaçante do banheiro.
Oh, meu Deus. Quem não precisa
quem
de
é que não...
Quem vive
quem
sem?
Quem é que vive sem? E o segredo é você dizer que aquilo é realmente muito essencial na
claro,
tua vida.
Você está
tomando um banho e, de repente, você... aquela fumaça no teu banheiro... É porque você
vai
não
tem... atrapalhar a sua vida vai se atrapalhar. Você não levar um...
DJ que me levava... Água Coca-Latão, Água Coca-Latão! Mary!
Antes de ser esse galã, como eu disse, você fez rádio, né? Que é o seu início.
Sim, é o meu início. É, o rádio e o teatro andam meio juntos ali, mas de comunicação, principalmente o rádio.
E era o que no rádio?
Cara, era na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
E fazia um programa de rádio teatro policial, chamado Patrulha da Cidade.
Sim.
Onde a gente representava casos de violência,
crimes.
Os crimes, tudo com
mas
voz.
Mas de verdade.
De verdade.
Dramaticamente.
Dramaticamente, com bastante quesinho de humor.
Claro.
Porque tinham casos que eram sei lá, brigas de bêbados na Lapa.
Sim.
Não tinha como ser muito sério isso.
Sim, sim,
e
sim,
a gente
sim.
interpretava também isso.
Ao vivo.
Ao vivo, meio-dia, líder de audiência no Rio de Janeiro e uma puta escola para quem... gosta de comunicação.
Você fez muita ponta também.
Ah, fiz.
É aquelas coisas assim, você passava no fundo.
Passava no fundo, fiz algumas participações. Novela.
Novela.
Novela, já fiz algumas, inclusive, na Record. quando a Record fez alguma dramaturgia.
Pode confessar os seus pecados.
Eu fiz.
Aquelas de bíblia?
Não? não fiz nenhuma bíblica. Não fiz. Estou com um visual ótimo.
Tá, olha aí, Record, olha aí.
Mas não fiz. Eu fiz algumas pontas em novela, participação mesmo de entregar uma pizza.
Ah, nem tinha nome o personagem.
Não tinha nome. Quando eu ganhei nome, era um garçom que o texto era só... Sejam bem-vindos. Então eu falei, porra, hoje eu falei sejam bem-vindos, que hoje eu tirei onda.
Você tinha dúvidas do que você queria ser? Ou você ainda tem?
Cara, eu acho que não tenho mais, mas eu tenho um grande medo de um dia descobrirem que eu sou uma grande farsa. Sabe, do tipo, caramba, Vera, ele faz
Me
drama,
conte
faz comédia,
mais sobre
faz...
isso.
Não, porque assim, o fato de fazer muitas coisas... talvez acabe desfocando para mim e desfocando também para o público.
Tá.
Sem entender que o Veras faz mesmo. Ele faz drama, comédia, stand-up, peça de teatro.
Talk
apresenta
show.
Apresenta talk show, ele vende, é do Shoptime, ele é vendedor. O que, que ele é? Então, às vezes, o público pode também dar uma confundida.
Então esclareça, o que, que você é?
O que, que eu sou? Além de cara de pau... Eu sou um artista no Brasil.
Cara, resumiu.
Um artista no Brasil tem que vender espelho antiembaçante, tem que passar atrás das cenas e tem que ser galã, tem que ser de um tubo.
E tem que ser sincero desse jeito.
E tem que ser sincero.
Meu trabalho parece fácil, porque não é você quem faz.
Nossa, meu cachê vai aumentar
Ele é dublador. Simplesmente do Gato de Botas 2.
Que lindo.
Perrito.
Eu faço Perrito.
E você faz. Você dublou já muitas coisas, né?
Cara, eu dublei no início da carreira, mas também muita coisa, tipo, fui o porteiro do Jack Nicholson, sabe?
Assim?
O entregador de pizza do Tom Cruise. Então, coisinhas muito pequenas na
você
dublagem.
Você fazia ponta na dublagem.
Ponta na dublagem. Aí, depois de conhecido,
Sim.
que eu fui chamado para protagonizar a dublagem.
Sim.
Eu fiz duas animações grandes chamadas A Liga de Monstros, onde eu protagonizo o monstro principal.
E tem uma voz para o pessoal se lembrar, não?
Do monstro, acho que do monstro talvez não tenha, porque não foi sucesso, foi um pouco fiasco esse filme. Sim. Inclusive, foi no meio da pandemia, foi direto pro streaming, não foi pro cinema.
Oh, meu Deus.
Precisamos melhorar muito sua força e resistência. Felizmente, eu sei bem o que fazer.
O quê? É, isso agora vai ser bem pesado.
Mas o Perrito, que é um
gato
sucesso,
de
Gato
dois.
De Botas, é um personagem novo da história. Cara, pegou as pessoas... caramba, eu não sabia que você fazia. Que ele tem uma vozinha assim... Ai, Gato de Botas, coça minha barriga.
Você é um Gato de Botas? Vamos conversar?
Não hablo seu idioma.
Hablas espanhol? Eu também. De onde eres? Te gusta las siestas?
Também não falo espanhol.
Que engraçado.
As pessoas não sabem que sou eu.
Claro.
Porque eu fiz uma voz completamente diferente. A molecada ama. E é um universo do Shrek. Né, que todo mundo ama também. Meu filho, por exemplo, não sabe que eu imito, porque eu não quis tirar
estragaço.
A magia. Ele vai fazer 3 anos ainda.
Ele
então,
não sabe que você é o Perrito.
Ele não sabe, mas eu faço o Perrito para ele. Então, para ele, é o papai imitando o Perrito.
Que coisinha mais linda.
Quando ele fizer 18 anos, eu conto.
Se ele estiver vendo o programa agora, aí vai estragar.
Aí danou-se.
Não ouça o que papai está dizendo aqui nesse programa. Qual foi... um desses papéis arriscados, assim, de ponta, que piscou, perdeu, assim. Você avisou a sua casa, avisou a todo mundo que você ia surgir na tela.
Caramba, vamos ver. Eu lembro que a minha primeira ligação de um produtor de elenco da Globo, Nelson Fonseca, grande cara, minha mãe atendeu esse telefonema. Filho, ligaram da Globo hoje. Falei, caramba, naquela época a gente ficava mandando material, fazendo teste, fazendo cadastro para ser chamado. E aí, depois eu retornei à ligação, era o Nelson me chamando para fazer uma participação que era um pavão.
Um pavão?
Um pavão. Eu falei, um pavão, ele é no Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Ah.
Aí eu falei, porra, Sítio do Pica-Pau Amarelo, puta clássico. Vou fazer minha primeira participação na TV Globo, vou lá fazer. Eu descobri que era um pavão... completamente coberto, então não adiantava eu avisar para as pessoas. Gente, aquele pavão 2 sou eu.
Meu
então foi
Deus.
Isso. E eu não tenho nem registro disso, para você ter uma ideia.
Será que a gente não consegue para botar uma imagem aqui?
A grade enfeitada. vovó, já na um. Sai, Emília! Sai, Emília! Sai! Sai!
Olá, vovó.
Saia daqui.
Mas eu sou um pavão, eu sou como vocês.
Você não é pavão coisa nenhuma e nunca será. Show, 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 sai daqui, sai, show.
Tá bom, deixa eu ir, tá bom.
Se coubesse tudo numa só pessoa, vocês não iam acreditar que este cara ainda tem um talk show. Falando a veras.
Falando a veras com vida.
Mas precisa ainda de ter um talk show depois disso tudo?
É porque eu quero ser um Marcelo Tais.
Ah,
você tá entendendo?
Você não quer ser o Marcelo Tais, você quer ser o Roberto Marinho, é diferente. Você quer ser o dono da mídia toda.
Cara, eu adoro apresentar. Ah. E adoro bater papo, Thais. Sim. E aí, eu fiquei pensando, a Globo não me deu um talk show, então eu vou fazer o meu.
Eu faço o meu.
Eu vou fazer o meu. Eu sou um inquieto, porque eu tenho um filho, porque os boletos chegam, e porque eu amo a minha profissão.
Tá.
E pra mim, o grande barato de ser artista, apesar de ser artista no Brasil, onde tem que matar um leão por dia, pra mim o grande barato de ser artista é ser múltiplo.
É. Ou você está se preparando para quando você for demitido? Porque atualmente é a onda agora, né? É. A onda dos demitidos da Globo. Como é que você está vivendo? Como que você está vivendo esse friozinho na barriga?
Olha, eu prefiro chamar de fim de contrato. Porque demitido é forte demais.
É verdade, é verdade.
Demitido é muito grave.
Mas a gente está brincando, mas é uma era nova mesmo, né?
É uma era nova.
É.
Até onde eu sei, eu acho que a TV Globo ainda é a única, uma das poucas, que mantém esse regime de contrato fixo longo.
Sim.
Desde os anos 70.
É.
Só que, como, assim, a exemplo do rádio, podcast, o mundo...
O mundo se transformou demais.
Se transformou, mudou. É. Então, os contratos de trabalho também mudam. Graças a Deus, quando chegar o fim desse contrato, que um dia vai chegar, eu espero que não tão cedo... Existem os streamings.
Ele já está todo montado. Ele tem talk show, ele tem podcast.
A minha horta está toda plantadinha, tá? Plantadinha. Eu não sou besta.
E você tem uma virtude, cara. Porque tem comediante que não consegue fazer a travessia para o drama, né? E vice-versa, né?
Sim.
Você não, cara. Você está atualmente no papel... dramático, posso dizer isso? Não?
É uma novela das sete que tem uma característica de ser leve ela toda. Até o drama da novela das sete, ele digamos, leve.
É.
Mas é uma novela que trata de questões muito sérias. Eu, por exemplo, falo de maturidade tardia. Meu personagem tem 40 anos.
Sim.
Eu vou fazer 43, mas é um cara que parou no tempo.
Parou no tempo... Tem 20 anos,
parou no tempo 20 anos, namora meninas mais novas, tem um bar em frente à faculdade, tem crises de não quer envelhecer.
Ih, tá rolando alguma treta ali, mozão. Vou ver qual é e já volto.
Eu vou com você e depois a Bia me manda seu contato pra eu mandar meu currículo de tio.
É. Chamou de tio, né?
Não, imagina. Chamou. Mas foi rápido.
Fecha a continha.
Eu lembro de você se explodindo para o Brasil no programa do Jô, né?
Ah.
Como vários outros comediantes aconteceram, né?
Sim.
O que você se lembra desse evento?
Ah, cara, foi um, falando em clichê, divisor de águas, assim, na minha carreira, na minha vida, porque era o sonho de todo mundo ir ao programa do Jô.
É.
Eu fui a primeira vez naquele Humor da Caneca e ali já deu uma viralizada no YouTube, porque o programa do Jô tinha isso, né? É. Tinha uma repercussão posterior. E depois fui chamado para ser entrevistado por ele, a entrevista bombou. No dia seguinte, o meu espetáculo Falando a Veras, que era um stand-up, casa lotada.
Por que é que vocês não param de pegar esse dinheiro, então?
Vocês não. A gente.
A gente não, eu não pego nada.
Você pega assim. Você pega assim. Na verdade, eu pego por você. Tá, eu tô pegando a minha parte e a tua parte eu também tô pegando, tô depositando no banco. O fundo é sem renda fixa. Você já é personalidade, tem cartão Platinum, caralho. Pode viajar com milha no final do ano pra Paris.
Valdo, eu te agradeço, mas não quero esse dinheiro.
Você é do elenco original do Porta dos Fundos, mas numa época assim, raiz do Porta, né?
Porta raiz, Porta de Várzea. Eu e Porchat, a gente dividia muito o teatro. E a gente vivia depois do espetáculo... se encontrando para bater papo, falar besteira, falar merda, lá no Diagonal, no Leblon.
Sim.
E aí os caras começaram a pensar em programa para internet. Ambos estavam, principalmente Porchat e Gregório, que estavam na Globo, estavam insatisfeitos naquele momento. Com a liberdade que...
Queriam ter uma coisa própria. Uma plataforma autoral.
Para ousar também. O momento ali na Globo estava um humor muito, como é que eu posso dizer, mais clássico, tradicional. E os caras queriam ousar, ser mais anárquico.
Que, aliás, continua, né? Não continua. Só na Globo, mas...
De uma forma geral, né?
A televisão, né? Ousadia não faz parte do vocabulário, né?
É tudo muito lento, né? Até a ousadia é lenta,
né? Testado.
Testado.
Agora é isso, vamos testar. Né?
Mas, por exemplo, essa novela que eu estou fazendo, não puxando sardinha para essa novela...
Mas ela, pode puxar.
Ela tem algumas ousadias.
Olha aí.
Primeiro, cumprindo uma responsabilidade social que já está atrasada há muito tempo.
Tá.
70% do elenco é negro.
Sim.
E nem chamo isso de ousadia.
Essa é uma mudança
uma dívida
importante e necessária.
E necessária. Né? Isso já... Está sendo cumprido.
É.
E ela, a trama é... Os protagonistas são negros, uma família evangélica.
O que você aprendeu, então, já que você está defendendo a ousadia da Globo nessa novela das sete?
Cara, é muito curioso pensar que novela ainda é o principal entretenimento da família brasileira.
E é bom que se diga, eu posso dizer isso, porque eu não tenho nenhum motivo para ficar agradando nem a Globo, nem quem faz novela. É de alta qualidade.
É muito.
E é um produto brasileiro, quer dizer, veio do México e tal, tem mil influências, mas é a arte popular brasileira.
E ninguém faz tão bem quanto a gente. Com os atores, com a questão da técnica.
É algo para a gente se orgulhar. Inclusive desse seu coque que você veio aqui hoje no programa.
Esse coque aqui são 3-4 horas para fazer.
É um coque ridículo, mas ele caprichou para vir aqui.
Não é? Vou até fazer um close aqui para essa câmera
do nosso programa. Olha só. Olha, é só para me dar inveja.
Eu quando eu cortar esse cabelo...
Eu não vou conseguir fazer esse coque hoje.
Eu posso te fornecer uma mecha em breve.
Muito obrigado, muito obrigado.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Pra muita gente, você surgiu no encontro com Fátima.
Também tem isso.
Né? Porque olha a sua multiplicidade.
Que confusão nessa cara.
Você é um galã multitelas, eu diria.
Eu tava fazendo Zorra Total na época. Zorra Total antigo, com peruca, personagens mais caricatos. É. Fazendo Porta dos Fundos.
Tá.
E aí eu soube que ia ter um programa novo da Fátima diário de manhã na Globo. Eu falei, será que não precisam de um comediante?
Será que não precisa de alguém falar umas besteiras?
A Fátima já tinha dito que tinha pensado no meu nome. Eu falei, que coincidência, eu também já tinha pensado em você. E aí tocou sininhos, musiquinhas.
E deu muito certo.
Deu super, uma liga assim, incrível também. Outra escola de televisão. Do jeito que o rádio é uma escola de comunicação, o programa
da
Fátima...
Não, e de novo, ao vivo e tal.
Diário, né, na TV aberta, programa novo, então... Na TV Globo, então muitas ousadias também ao mesmo tempo.
Vocês estão vendo, pessoal? E agora ele é o galã.
Ai, meu Deus.
É isso que eu quero deixar muito claro. Que, na verdade, era o seu plano A desde o começo.
Ah, desde o começo, desde óbvio. O começo. Que o galã ganha mais, né?
Não é porque ganha mais, é porque aparece mais.
Tem isso, é.
Você é vaidoso, Marcos Vera?
Totalmente.
Mas eu desconfiava. Eu vejo essas suas fotos nas redes sociais. Eu falo,
nossa,
como que ele gosta de se fotografar no banheiro? Não é isso, não?
Olha, do
você
banho.
Produz aquelas fotos?
Eu acho que você foi em outra rede minha, uma
proibidona. Não, 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 não. Não, foi, não. Eu tenho provas. Olha aí, gente. Olha
aí. Meu Deus.
Esses cabelos ao vento. O que é aquilo? O que você faz?
Cara, isso aí é pra mostrar que eu tô com um cabelo grande que eu nunca tive na vida.
Ah.
Aí eu falei assim, quer saber? Vou fazer um ensaio com meu cabelo grande e botar esse cabelo pra jogo. Eu nunca tive cabelo curtinho sempre.
É pra mostrar que você tá com cabelo
grande. É pra mostrar que eu sou camaleão.
É uma delícia esse meu galã multitelas, esse rapaz talentoso aqui na minha frente. Ele nem parece, mas ele disse, né? Ele já está com mais de 40. Está super jovem, né? Mas os jovens acham que ele já é tiozão.
É.
Este é o rótulo que nós vamos encarar no próximo bloco com Marcos Vera, ator, dublador, talk show host, sobretudo galã. Até logo.
Vou sair daqui com esse, com essa percha.
O poeta Mário Quintana descreve assim o rio doido do tempo. A vida é o dever que trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora, na novela Vai na Fé da Globo, o meu convidado é Simas, quarentão com alma de 20. E aí, Veras?
Ai,
como é que tá batendo aí esses 40? Já bateu a crise da meia-idade? Não?
Cara, que eu, de maneira... De vez em
que
quando
eu possa
bate.
Falar, né?
Temos tempo, cara. De vez em quando bate, mas não é algo ainda muito presente na minha vida, não.
Tá.
E não é porque eu fujo, porque eu quero ser garotão, não. É porque eu me sinto tão bem, tão jovem, com a cabeça boa. Agora...
Essa é a armadilha.
O vinho já bate diferente.
Já não dura tanto, entendeu? Aquela saúde.
Se eu for dormir 4 da manhã, eu já não acordo tão bem.
Eita, coisa
Tem
boa.
Tem coisas que você precisa respeitar no teu corpo. Eu sou um senhor de idade. Agora, acho um exagero da novela, agora vou falar aqui também, de tratar os quarentões. Tudo bem que é da perspectiva do jovem, de 20. Então, uma molecada de 20 acha o de 40, fala, tio... Mas é dolorido demais ouvir tio com 40?
Mas eu vou te dar uma notícia. Você já é um tiozão.
Pra mim já deu.
É uma notícia.
Eu amo festa.
Sim.
Porém, eu sou muito caseiro. E agora sou pai. Então, sim, pra mim, é 10 horas da noite, eu tenho que estar em casa já bêbado. A pessoa que marca uma festa
não
pra
pode
mim,
começar a bebedeira
começar
às 10
lascou-se. Eu tenho que ter o dia seguinte livre em coma pra recuperar. Então, mas sobre tempo, tem. Aí você olha o corpo, aí você fala: sou um cara vaidoso. Não deixo de treinar, como muito bem.
Tá.
Tomo meus remédios, minhas vitaminas. Nunca fiz um botox. Nunca fiz.
Olha aí. Olha aí.
Mas nunca fiz nada. Mas não que eu não queira fazer um dia.
Opa.
Lá na frente.
Tem alguma parte que te incomoda? Assim?
Não, por enquanto não.
Não tem?
Ah, claro que não, Thais. Olha pra mim.
Não, eu não sei. Pode ser. Eu não tô vendo nada, mas a pessoa sempre vê.
Não, não tem... Não, nada me incomoda, assim.
É.
Eu tenho que ficar
tem
tomando
certeza?
Cuidado. Pensa bem. Produção, pensa espelho.
Pensa bem nessa resposta. Tem uma entrevista que você deu, que você comenta que os 50 começam um segundo tempo da vida, digamos assim. Né? Eu só queria lembrar que esse segundo tempo pode ser mais curto que o primeiro. Ou, pelo menos, com mais dores.
Com mais dores.
Dores no corpo, eu digo. Né? Mas será que pode ser com menos dores na alma?
Eu tento lidar com terapia.
Uhum.
Estou parado no momento, porque estou fazendo teatro. E teatro é
que
uma terapia.
Que papinho furado! Você conseguiu convencer o seu terapeuta desse papinho
não.
furado? Claro que não.
Mas sem pieguice, mas porém com pieguice, fazer teatro, a minha peça, claro, por exemplo, atual, tem um momento de terapia.
Sim.
De maneira teatral.
Conta qual é a peça e qual é esse momento.
O nome do espetáculo é Vocês Foram Maravilhosos. A plateia, a minha família, pessoas que passaram pela minha carreira e a vida. Falo do meu pai até a minha paternidade.
Caramba, é uma terapia mesmo.
É uma terapia. E tem um determinado momento que eu chamo uma pessoa na plateia de maneira espontânea
tá.
para deitar num divã comigo. Sabendo que é uma comédia, a pessoa sobe, deita nesse divã e eu começo a fazer uma encenação de terapia com ela. Tais.
Que
tem isso? De um tudo. A pessoa começa no humor. Faço isso da vida, tenho tantos anos, moro com fulano, me ciclando. Qual é o teu maior sonho? Qual é o teu maior medo? Já perdeu alguém muito importante para você na tua vida? Então tem de um tudo.
Que
a plateia faz... E aí acontece uma mini catarse, uma sessão de 5 minutos de terapia.
Que coisa incrível. Meu maior sonho é me separar do meu marido que está sentado ali na plateia.
Caramba, pode que acontecer.
Será isso? Que você está fundando uma igreja, Marcos? Acho que isso também é um bom negócio.
Falta isso na minha biografia.
Isso tem um negócio. Você é um cara talentoso para ser um líder religioso.
Se tudo der errado, há um filão aí. E ainda assim posso continuar na televisão. É só comprar um horário.
Ou ser dono de uma televisão.
Ou ser dono de uma televisão.
Tem alguém aqui no meio da gente que é evangélico, quer aceitar agora? Oh, aleluia! É manto, é mistério. Oh, Deus de aliança, Deus de promessa.
Você, com a idade, vai poder ter um prazer, que eu tenho muito, que é assim, vamos ver aquele show de rock no estádio de futebol? Você fala, não.
Você já não faz mais isso também?
Não faço.
Ah, eu também não.
Vão,
cara.
Vocês, vai ser ótimo, mas, né?
Eu preciso assim, mas tem um carro para me buscar e me deixar lá?
Mas nem com carro, nem com helicóptero.
É.
Você vai chegar
agora
nesse...
Agora te chama para tomar um vinho e assistir uma série.
Dependendo do vinho e da série, estamos aí.
É, eu sou muito mais desse mesmo também, cara. Eu sou. Eu, e não tem a ver com ser artista,
não.
Tipo, eu quero um carro para ir me levar. Não,
não
é nada.
Não tem
disso.
A ver, não.
É característica.
Não, ou não existe a necessidade de aproveitar tudo que chega, né?
Sim.
Porque a gente vive um mundo com muito estímulo, né?
O tempo todo.
E é legal, não estou aqui sendo ranheta, não. Tem coisas lindas acontecendo e
sim.
Tal.
Sim.
Mas tem uma hora que você fala, não, obrigado. Né?
É, eu vou curtir aqui em casa, vou curtir
não,
outra
obrigado.
Coisa.
Eu aprendi muito com meu filho, Miguel, meu filho do meio. Ele fala, não precisa, papai.
Com quantos anos ele diz isso?
O Miguel é um rapaz muito sábio há muito tempo, desde pequeno. Miguel, vamos lá, não sei aonde, para... Não precisa,
não precisa,
papai.
Com essa calma e essa
não
sabedoria.
Precisa. Tá tudo bem aqui, né? Tá tudo certo.
É
e
isso.
Tal.
Agora eu pretendo levar a vida. Vou chorando, eu vi a mocidade perdida.
A gente está falando aqui de coisas muito profundas, hein, Marcos Veras?
Pois é.
Eu queria que você falasse do homem de uma maneira mais ampla. Assim. O que está acontecendo com este ser? O homem brasileiro é machista, muito violento. Né? Nós temos um país aí onde mais as mulheres sofrem uma violência de uma masculinidade assim, que eu acho que é muito medrosa. Parece que alguns homens têm uma insegurança... em até demonstrar a sua masculinidade. Como é que você acompanha isso daí?
Eu sinto que há um vômito de homens inseguros que vomitam através da violência.
Isso.
Através do machismo, através de uma autoafirmação do patriarcado e com uma resistência ao novo. Uma resistência ao progressismo.
Mas eles têm medo do quê?
Cara, eu acho que eles têm medo de perder o poder que eles têm há séculos. Porque nós, homens, brancos, então, sempre estivemos no poder. Tudo é mais fácil pra gente.
Esse é o estado natural das coisas.
É o estado natural da coisa. Então é quase que como assim, não mexe no meu conforto não, pô. Não, tudo bem o feminismo, tudo bem a mulher ter o emprego dela, mas não mexe no meu não. Mas ela ser chefe e eu não, mas eu queria... Então o homem o tempo inteiro insegurança e poder, insegurança e poder. Eu faço parte de uma geração, meu pai era cearense, não tenho dúvidas que eu tenho traços machistas em mim.
Sim. Todos nós.
Todos nós, né? Trabalhados todos os dias. E ainda assim eu posso cometer com a minha esposa ou com uma colega um certo machismo, estaria sendo mentiroso, mas eu sou muito atento a isso. Primeiro, eu tenho um filho de quase 3 anos, menino, branco, privilegiado, porque estuda, porque tem comida, tem casa para morar, então a responsabilidade aumenta. Então, o meu pai, que era um cara muito legal, muito bacana, se eu for avaliá-lo, era machista.
Claro. Né? Então, é o natural dessa época que a gente vive ainda, né?
Então, eu faço parte dessa geração que pegou esse machismo e, graças a Deus, eu faço parte da geração que está se transformando, que está vendo essa transformação.
Está se transformando, de verdade?
Eu sou um otimista, Thaís. Eu acho que nunca se falou tanto de feminicídio, de machismo, de patriarcado. Nunca se colocou tanto esse assunto na mesa.
Sim.
Claro que isso é só o início.
Se fala muito. O que eu quero saber é assim, o quanto que realmente nós estamos enfrentando isso com coragem.
Nós, homens, acho que com uma coragem muito pífia, muito velada. Talvez a gente não fale isso com os nossos amigos. Se juntar 5 homens numa mesa de bar, eu duvido que um dos assuntos seja o machismo, o patriarcado, o preconceito, a violência.
Confessa aí, Veras. Confessa aí o que você faz lá na mesa do bar, lá do Leblon.
Eu tenho grupo, eu tenho grupos de WhatsApp.
Eu imagino.
Que eu falo, cara, isso aqui é errado.
Essas risadinhas aqui estão...
Isso aqui tá errado, essa figurinha tá errada, esse sticker. Então...
Você quer citar nomes? Não.
Acho que não,
né? É melhor não.
Do sticker
eles
ou do grupo?
Estão assistindo. Eles estão assistindo. Vamos ver quem está nos assistindo e tem perguntas para vocês.
Ai, meu Deus.
Prepara, atenção. Galã Multitelas.
Ai, meu Deus.
É Vanilo Félix. Vocês estão de brincadeira, ele fala. Agora,
eu também acho.
Agora, olha essa daqui. Só queria dizer... que ele é gato.
Ai, minha mãe,
e gostoso.
E gostoso, que é mais importante do que ser gato.
Washington.
Obrigado, Washington.
O que você diria para um comediante mimizento, que tá cheio, né?
Nossa.
É aquele que fala assim, eu não posso fazer humor, eles não deixam, a televisão, não sei o que. O que você tem a dizer para essa galera?
Cara, eu chamo, não sei se a gente tá falando da mesma coisa, mas a gente lá no Rio de Janeiro fala de ator baixo gávea.
Ator baixo gávea.
Que é o ator, eu sei que é a profissão do artista no Brasil, eu tô falando disso aqui num lugar de privilégio.
Não, pode abrir o coração.
Então, se quiserem me cancelar, me perdoe.
Não tem problema.
Mas, sabe ator que, profissão muito difícil, cara. Sabe, pô, não pode nada, sabe.
Ninguém
a Globo,
entendeu.
Ai, não, eu não faço televisão, eu faço teatro. Só gosto de teatro. Então, sabe, ator que briga, às vezes, com a modernidade, com o emprego. Com um salário.
E com uma obra que não existe, né? Com uma coisa que ele quer fazer e que não deixa.
E que não existe, que não é real. E agora o humor, o comediante mimizento, eu acho que tem a ver com rede social, né? Porque antes eu podia te ligar e falar assim, Thaís, pensando numa piada aqui, o que você acha? Hoje o cara faz a piada no Twitter.
Sim.
Começa uma discussão,
sobre a piada.
Uma bola de neve que não acaba nunca e fudeu, a pessoa nunca mais trabalha. E a internet deu essa voz para todo mundo, né? A internet é muito democrática, mas ao mesmo tempo é muito invasiva, é muito mimizenta também. Mas é aquela relação de amor e ódio. Eu, por exemplo, me dou bem com todas as redes sociais. Mas não sou um cara que... No início do Twitter, eu até comprava uma briga, respondia.
Sei.
Hoje em dia, não. E eu até respondo o hater.
Você responde?
Respondo porque, na maioria das vezes...
Como você lida com
o
hater?
O efeito é contrário. Eu falo... O cara, sei lá, o cara... Nossa, que cabelo escroto, hein, Vera? Você tá na novela? Eu respondo, eu também acho, irmão. mas é meu trabalho. A pessoa, pô, Vera, não sabia que tu ia responder, cara, tô brincando, não tá tão feio. Então, você faz um efeito inverso na pessoa. A pessoa passa a te seguir e no dia seguinte tá comprando ingresso pro teu espetáculo.
Ele está revelando o truque aqui para vocês que tem problema com haters. Olha aí, daqui a pouco você vai virar coach também.
Coach, pastor, falta o quê?
É, não, é, nós já estamos. Nós ainda vamos chegar lá. Nós ainda vamos chegar lá. É, será que também não tem um componente de preguiça? Porque fazer humor, cara, é muito árduo.
Muito.
É uma coisa que requer uma dedicação, muito sofrimento de não ver graça no material, não é assim?
Toda vez que eu vou entrar em cena no teatro, eu penso, por que é que eu inventei isso? Porque eu sempre entro tipo, puta merda, como é que tá a casa? Tem gente? Porque comédia também tem isso, vai fazer comédia pra pouca pessoa? Yeah. Uma casa cheia é metade do riso. Você fala, cara, como é que tá hoje? Não sei o quê. Aí você olha o tempo, porra, tem 50 graus hoje no Rio de Janeiro, o pessoal deve estar na praia, ninguém vai pra porra de teatro. Pelo amor de Deus. Vamos tentar. E aí, a mágica acontece, mas é sempre uma tensãozinha antes de entrar em cena. Eu nunca entro, tipo, jogo ganho, porque é uma armadilha também.
Como está o humor na TV brasileira?
Bom, no próximo bloco... Não tem, né? Na TV Globo não tem humor, né? Tem excelentes comediantes, tem excelentes atores comediantes, mas atualmente tem... Paulo Vieira, Marcela Diné, eu, Tata Werneck. O humor hoje na televisão, ele está inserido fora dos programas de humor.
É.
O que tem o seu valor também, né? Porque assistir a Tata Werneck é engraçado claro, pra caceta.
Claro que sim. Mas o que está acontecendo? Seria o quê? Medo? Falta de ousadia? Achar que as pessoas não gostam mais de humor?
Pelo contrário, eu acho que as pessoas sentem muita falta de humor.
Sim.
Acho que o humor é a única coisa que, apesar das suas atualizações, não pode mais isso, galera, não pode mais falar esse tipo de piada, peraí. Apesar de tudo isso, o humor ele consegue atravessar toda e qualquer crise.
Sempre, sempre.
O humor não é bolsa de valores, sabe? Que você vai perder conforme o presidente. Pelo contrário, sempre. O presidente está no poder, é motivo de piada.
É.
Respondendo a tua pergunta, eu acho... que o humor hoje, e graças a Deus que existe, está na internet, né?
Então, é onde tem o quê? Ousadia.
Ousadia, né? Liberdade.
Liberdade.
Mas eu acho que na televisão a gente está vivendo só uma pausa.
Uma entre safra.
Porque com a força que a TV Globo tem, pode ter um programa de humor lindamente.
Não tem
ou
dúvida.
Dois ou três.
Não
e acho que isso vai acontecer
Globo,
em breve.
Mas todas elas, né?
O SBT tem, a Praça Nossa até hoje, que é fenômeno, né?
Não, claro. Não, eu não estou falando de quem está no ar, eu estou falando do que não está no ar.
Do que não está. E o humor é tão rico, né, Tati, que você pode fazer do sitcom ao programa de entrevista, ao programa de esquete, ao programa...
Você pode inventar o que for,
né? Dá para fazer tudo.
É, não, é isso daqui é quase que uma... não é lamento, não. É uma provocação mesmo. Nós estamos aqui no programa para dizer assim, cara, por que não tem programa de humor na televisão brasileira?
Mas é a pergunta que muitos comediantes, que estão lá, inclusive, se fazem.
Então me responda.
Por que não tem?
É.
Rapaz, você me dá um... 2 minutos para fazer um telefonema? Perguntar.
Claro que eu dou. Eu não tenho nenhuma pressa para isso.
Eu acho que em breve vai ter.
Em breve. Sabe quando vai ter humor? No próximo bloco. Não, no próximo bloco é o seguinte. Vocês estão vendo, gente, o Marcos Veras é um bom menino.
Um bom menino.
Só que não. No próximo bloco você vai conhecer o tempo em que ele era apenas um menino. Lá na zona portuária do Rio de Janeiro. Até logo. No Samba do Sorro, Tom Jobim faz uma ligação entre o bairro dos artistas de Nova York e um lugar que mora no coração do meu convidado. É assim, quando eu ando pelo Sorro, eu me lembro da Gamboa, lá por trás do Cais do Porto, na Ladeira da Preguiça, onde o otário nasce morto, onde só dá gente boa. Será que ele estava falando de você, Marcos? É,
será? Pô, até emocionei.
Gente
aqui.
Boa, olha aí, menino bom. É a sua área, né?
Minha área,
Gamboa. Conta aí o que é a Gamboa. Que área é essa?
Gamboa, Santo Cristo e Saúde. É. São três bairros ali que são praticamente o mesmo. É. Mas eu escolho Santo Cristo porque foi onde eu me criei, minha infância, adolescência e início da fase adulta. Eu só saí de lá com 25 anos.
Olha só.
Saí de lá pra casar, de tão bom menino que eu sou. Tá? Só saí de lá pra casar.
Ele é bom de Lero Lero. Isso tem a ver com a Gamboa, que é bom lembrar que é o berço do samba, literalmente.
Berço do
Pedra
samba.
Pedra do Sal, né? Ali é um lugar, né?
Um lugar que respira música, cultura.
Incrível.
Muito histórico, né? Porque o Morro da Providência, a Favela da Providência, isso, é considerada a primeira favela,
favela
do Rio de Janeiro.
O nome favela vem.
O nome favela vem daí. Então eu ali, cara, eu...
Cais do Valongo. É a história do Brasil.
É a história, né? Do Brasil, da chegada de escravos, né? Um lugar que
a resistência dos escravos.
Resistência,
né?
Um lugar de muita boemia,
sim,
né? Muitos bares.
É que o samba pega que nem dentes, e quando me pega eu inquis. Só saio quando acabar. Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa. Aí o bom senso me escapa. Amor, eu não sei como evitar.
Eu sei que o seu pai era seu fã, né? Pra sempre,
caramba,
foi, bastante. E mamãe, Dona Terezinha?
Mamãe muito fã. Me acompanha, vai em tudo. Uma mulher.
Sempre apoiou essa coisa de ser artista ou ela ficou em dúvida?
Não, minha mãe sempre apoiou e o meu pai resistiu.
Ah.
Meu pai resistiu porque meu pai sempre falava assim, ah, fazer teatro. Meu pai chegou a dizer uma época assim, ah, teatro é coisa de viado.
Olha só. Jogou uma cartada.
Jogou.
Ali.
E assim, eu te digo isso com toda a doçura que meu pai tinha.
Sei, sei, sei.
Meu pai, apesar de ser um cearense, homem, sei, tradicional, ele não era um cara grosso.
Sei.
E ele falou assim, teatro é coisa de viado.
Que coisa.
Eu falei, que isso, pai? Pelo amor de Deus.
Esse ano que você, que o seu pai se foi, também a sua irmã, né?
Foram 9 meses de diferença só.
E muito jovens, né?
Muito. Meu pai com 58, minha irmã com 33.
Caramba.
Foram duas porradas que eu recebi na minha vida.
O que você aprendeu ali?
Ah, que a gente é fraco pra caceta, né, Thaís?
A vida é uma coisa muito incerta, né?
E ao mesmo tempo a gente é forte pra caceta. É muito doido, porque essa máquina aqui que a gente tem, que funciona, que dança, que cai, que sofre acidente e sobrevive, que pega uma doença e cura, é uma máquina forte pra caramba. E aí não tem muita explicação. Eu sou um cara que tem muita fé. Eu tenho problemas com as instituições, com igreja, com gente enganando as outras, mas minha formação é católica, mas eu não vou numa igreja há anos. Então eu rezo todo dia. Então eu acredito que eles estejam... Eu fiz um filme espírita, por exemplo. Não sou espírita, mas fiz um filme espírita que me trouxe algumas respostas.
Ah, então, quais?
Tipo, eu acho que meu pai e minha irmã estão bem.
Sei.
É a única explicação que me faz confortar.
Sei.
E eu falo isso na peça, tipo, eu tô sentindo eles aqui comigo.
Tá.
Hoje com você. Estamos nós dois aqui, eles estão aqui. Inclusive, ela tá aqui, ele tá aqui.
Olha só.
Não os vejo,
sim,
mas os sinto. E sem nenhuma... Eu não tenho nenhuma...
Sem nenhum esoterismo. Né?
Nenhum esoterismo.
É uma coisa de sentir.
É
mesmo.
De sentir. Eu não tenho nenhuma teoria sobre espiritismo, eu não sou um estudioso do assunto. A minha fé, ela tem muito a ver com esse sensitivo.
Sei.
Então, 14 anos depois, eu consigo falar sobre isso, consegui transformar isso em arte, colocar numa peça.
Que lindo.
Dividir isso com a plateia.
É.
Vou contar para vocês como perdi meu pai, vou contar para vocês como perdi minha irmã.
Nossa.
Pá, 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 pá.
É um caldeirão.
Detalhe.
Quente.
Com humor.
Aí vale mais, né? Por quê? Porque o humor deixa a gente ainda mais frágil, não é não?
Deixa a gente mais frágil, mas o humor é mais bonito do que a tristeza. Porque eu contar essa história para você, eu posso contá-la de duas formas. Eu posso contar para você chorando, e talvez você vá se emocionar. Posso contar ela cheia de piadas, e ainda assim você vai se emocionar, só que com um sorriso no rosto. Então, fico até arrepiado. E fiquei emocionado.
Que sorte, hein, garoto?
Ave Maria.
Que legal, né? Você estar pronto para fazer esse tipo de disposição de você, né?
Me chamaram de corajoso. Outro dia eu falei assim, que coragem fazer esse espetáculo. E é uma comédia, né? Eu falei, você sai rindo. Então é um espetáculo sobre família, mas eu é uma homenagem a eles.
Sim.
E aí toda noite eu peço licença para eles.
Falo, como é que é isso? Tem um ritual?
Tem um ritual. Eu peço para Deus, Jesus, que seja linda. Obrigado por estar aqui num lugar que amo. Bato o pé 3 vezes, tipo mulher, no chão. Mulher batia com, né? Bato com o pé. Obrigado por estar aqui nesse palco. Que o Senhor me ilumine, me abençoe. Estou dividindo coisas super íntimas, né? Que o Senhor me proteja meu corpo, ilumine a técnica, o telão, a trilha, a luz e a plateia. Que seja um espetáculo rápido, dinâmico, engraçado, que nada dê errado. Meu pai José e minha irmã Jaqueline, me abençoe e me proteja nesse palco de hoje. Eu tenho muito orgulho do público que me acompanha, porque é um público diverso, heterogêneo, todas as classes sociais. Tem a senhorinha de 80 anos, tem o jovem de 15, tem o casal de namorados, tem o rapaz com a tornozeleira eletrônica que está aqui. O que deve pensão alimentícia. Aqui está tudo certo. Aqui não tem negócio de esquerda e direita. Eu converso com todo mundo. Eu sou o centrão. Pagando, eu converso com todo mundo.
A vida é cheia de encruzilhadas, né? Oh. Você teve algumas. Qual a inesquecível? Marcante.
Encruzilhada inesquecível.
Meu galã multitelas.
Além dessas de meu pai e minha irmã, que são inesquecíveis, cara, eu acho que a minha separação, separação da Júlia, que foi uma pessoa que eu vivi 12 anos.
Sim.
Casei na igreja.
Sim.
E o menino bonzinho que habita em mim pensou, para a vida toda. Por que não?
Sim.
Ambos atores, ambos artistas.
Bem-sucedidos.
Bem-sucedidos, lindos, caminhando, né? Juntos.
Uma figura muito legal. Tive a felicidade de conhecer a Júlia ali no GNT e tal. Uma figura incrível.
Exato.
Aí chegou a encruzilhada.
Aí chegou a encruzilhada que, caramba, não queremos mais. Que porra é essa?
É.
Isso é algo inesperado. E foi muito dolorido.
Imagina.
Foi demorado. Não foi uma separação, será que eu posso chamar assim, de moderna?
Sei.
Tipo, tá tudo bem, cada
toda
um segue seu...
Toda psicoterapizada.
Não, foi uma terapia...
Foi com dores
foi
mesmo.
Foi com dores.
É como deve ser, né?
E eu acho até que hoje estamos curados por ter sido demorado, por ter sido dolorido.
Isso, por ter sido difícil. É, né?
Ambos felizes.
Sim.
Ela está num relacionamento e eu estou num outro.
E duas figuras públicas, né? Porque isso às vezes é muito cruel, né?
Sim.
Uma cobrança, por quê? Quando?
Cobrança, satisfação.
É.
A gente até conseguiu, eu acho, ser bem discreto na época. Saiu uma coisa muito rápida no jornal.
É.
A gente falou mais com amigos. E viveu esse luto que tem que viver numa separação. Mas depois me apaixonei pela Rosane e nasceu Davi.
Davi, arteiro.
Arteiro.
Eita, Davi, arteiro.
Encruzilhadas da vida e também, mais uma vez, a vida se mostrando como a vida se refaz, né? Se renova. Porque numa separação você fala, não vou encontrar mais ninguém. Acabou pra mim, game over.
Game over,
vou
buraco,
pra putaria. E é isso aí, acabou, chega. Corta para.
O que que te deixa de mau humor?
Ai. Tem das coisas mais triviais às mais sérias.
Sim. Ansiedade, demora.
Não, eu odeio trânsito. Eu me estresso muito no trânsito. E eu tenho que tomar cuidado, inclusive.
Para não se tornar violento. Pra,
é, porque o trânsito pode deixar... Os demônios podem sair todos no trânsito.
Com certeza.
E as pessoas andam armadas, as pessoas
Sim.
brigam.
Sim.
Eu não sei um jiu-jitsu. Sim. Se o cara vier me dar um suco, eu vou só... Entendeu? Não sei. Sim. É, gente mal educada. E aí eu vou te falar também de trânsito.
Pode falar.
Que é, eu pego isso o tempo inteiro. A pessoa abre o vidro e joga
fora.
A vontade que eu tenho naquele momento é de descer do carro, entrar numa escola de jiu-jitsu, ficar pronto a tempo, ir lá e dar... Porque, cara, é muito louco. E aí chove, alaga a porra toda no Rio de Janeiro e São Paulo.
É.
Então, isso me deixa de muito mau humor. Eu desenvolvi, por exemplo, medo de chuva.
Medo de chuva?
Se tiver chovendo, eu só saio se for para trabalhar.
Tá.
E olhe lá.
Você vive aquele momento que enfim, é uma coisa que, aliás, no Brasil, a gente precisa ter. A chuva no Brasil é uma coisa seríssima,
seríssima.
Sem contar de que não se cuida da.
Eu nunca passei perrengue com chuva, não é nenhum trauma de tipo,
não,
já fiquei isolado, não. Só de chover e assistir o telejornal, eu falo, não vou sair de casa nem...
É. Eu acho que os 40 chegaram com tudo mesmo, a caminho dos 50.
É isso aí, medroso.
Qual o seu xingamento preferido?
Atualmente, a paporra. Que é uma coisa
com
pouco...
essa?
Com essa linguagem, assim. Tá. Eu falo de vez em quando na peça.
Que tem a ver com seu pai, não? Com a coisa mais do Nordeste, não?
Tem uma coisa do Nordeste, mas eu não lembro do meu pai falar isso. Uso muito também teu babaca, que é uma coisa muito carioca, teu babaca. Ah, tipo, a pra porra. A pra porra é bom, né? Porque não é nem vai pra porra.
Não.
A pra porra.
Vai tomar no seu...
Não pode falar pra ela.
Tá bom. Viver vale a pena?
Muito.
E torcer pelo Vasco.
Ai, meu Deus.
Mas tem o seu charme.
Tem o seu charme pela história do clube.
É, melhor falar da história mesmo. Mas tem um charme no Vasco, né? De uma coisa de... A gente perde mesmo, com gosto.
É, o Vasco entrou num lugar muito ruim.
É.
Eu tô muito afastado do Vasco. Eu deveria, inclusive, estar mais próximo, porque agora o Vasco tá com dinheiro.
Olha só.
Porque virou empresa, né?
É mesmo.
Virou empresa.
Tem acionistas.
Tem acionistas americanos.
E o Casimiro, que é o nosso grande comunicador da internet, que deve ter algum dinheiro para investir.
Não é possível, eu nem sei disso, mas...
Não sei,
fica a dica.
Tô jogando no ar aqui.
Jogou aqui no universo.
É.
Mas o Vasco, cara, eu já frequentei muito jogo, tenho muitas camisas,
Sim.
torço... Mas tá faltando título, né? E aí quem torce quer título.
Não, o título é... Eu diria que você tá sendo muito ambicioso. Tá faltando jogar.
Tá faltando
diria,
jogar.
Futebol, né? Eu tenho amigos vascaínos que eu... Fernanda Abreu, né?
Fernanda Abreu.
Grande vascaína, né?
Verdade.
Mas por quê, eu pergunto?
Porque Vasco... Meu pai me convenceu a ser vascaíno. Porque
Olha.
O chefe dele era português, vascaíno doente.
Ah...
Meu pai já veio do Ceará gostando do Vasco.
Sim.
Passou essa paixão para mim.
Sim.
Eu comecei a entender o Vasco, a história do Vasco.
E entendeu?
Entendi.
Entendeu?
Inclusive.
O José Arteiro te convenceu.
Me convenceu.
Esse era bom de convencer.
A importância na luta contra o racismo, por exemplo.
Eita.
Que é que os vascaínos contam isso com muito orgulho. O primeiro clube a colocar negros para jogar.
É.
Então, isso é muito bonito. E muitos títulos. E Roberto Dinamite. E São Januário.
E
Libertadores.
E vamos ficar por aí. E vamos ficar por aí.
Tá de bom tamanho.
E vamos ficar por aí. Falando em vida, Marcos Rodrigues Veras. Esse é o nome completo do nosso galã multitelas. O que é a vida?
Ai. A vida... Caramba, que é a vida. A vida é uma tentativa diária e errática de ser feliz. É o que eu tento fazer todos os dias. Sem vislumbres, sem coisas inalcançáveis. Ser feliz.
Entendi. Agora me diga, Marcos Veras, o que é a vida?
A vida é dolorida pra caralho. Terapeuta acaba assim?
Vai ser.
Pra onde eu faço pix?
Aqui é terapia.
Rapaz, choque. Rapaz, o Taz não presta. Eu tô falando.
Você volta pro Rio hoje?
Eu volto pro Rio
hoje.
É
que tão me avisando aqui que tá chovendo.
Mentira. Pelo amor de...
Não, brincadeira. Manda um apapô.
Ah, porra.
Obrigado.
Obrigado a mim.